בעזרת השם, דף זין, דבר דיבר חולה אותו, הפסור, ומין זנוב דף, שלום עליכם. סתנו דף וו עמוד ב', נעקין תניה ג'יבשו. תנו לבן פלה ברית, אנו פיינו עליה. רחל שילדה מין עז, ועז שילדה מין רחל. ומוזג'ע, כי הוא פרימוג'נית, הוא ג'ואני מהו קשר, כמו ביזך הוא פרימוג'נית, הוא קרנרו, הוא קבריטו. צי, תמוס בית המקדש, הוא אני מהו ועד, הוא עז סקריפיקל. Se o animal não serve para o sacrifício, tem algum problema, é dado ao coen. Agora, fala a Braita. Digamos uma ovelha, deu cria um primogênito, que parece um cabrito. Uma cabra, deu cria um primogênito, que parece um carneiro. Então, Turamina Belchura, já vimos essa lei várias vezes. Esse primogênito não tem as leis do primogênito. Não é dado ao coen, nem nada. Deimus bo mitzat simanim, chayev. Felta na cama. Se o filhote parece um pouco com a espécie da mãe, tem a lei do primogênito. Essa é a opinião que a gente viu também nos debates passados. Rabi Shimon, mas agora Rabi Shimon é uma outra opinião. Fala Rabi Shimon, ele sustenta que se a cabeça e a maioria do corpo do primogênito parece com a mãe, com a espécie da mãe, aí tem a lei do primogênito. Se não, não. Então, Tanakama diz, se o filhote parece um pouco com a espécie da mãe, tem a lei do Bechor. Fala Bishimon que não. Se o filhote tem a cabeça e a maioria do corpo que parece com a espécie da mãe, aí tem a lei do Bechor. E Belo perguntaram aos sábios. Leachilá mi bai Rabi Shimon roshó verubó olo. Vimos a opinião de Rabi Shimon também. Digamos que uma vaca, por exemplo, deu cria a um animal que parece um burro. Disse Rabi Shimon, esse filhote não é caché. Pergunta, o que acontece se esse filhote parece um pouco com a vaca? Será que é suficiente para permitir o consumo do filhote ou será que não? Talvez Rabi Shimon vai dizer aqui também. Se a cabeça e a maioria do corpo desse filhote parece com a vaca, aí é permitido comer, se não, não. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que, com relação ao consumo, Rabi Shimon vai dizer, se o filhote parece um pouco com a vaca, então, já é permitido comer. Essa é a dúvida. Então, agora eu vou explicar melhor a questão. Leian Bechor Aktiv, Ach Bechor Shor, Atche Ushor ou Bechor Oshor. Talvez, a Bishmã vai falar o seguinte. No caso do primogênito, a Torá fala Bechor Shor, já vimos a Torá associa entre o primogênito e a mãe. Se o primogênito parece com a mãe, tem a lei do primogênito. Se não, não. Então, aí fala Rabi Shimon, se a vaca, por exemplo, deu cria algo que parece um burro, se esse animal tem a cabeça e a maioria do corpo que parece com a espécie da vaca, tem a lei do primogênito. Já é suficiente parecido com a vaca. Valachilá, gamal udamarachman adassir, haishtanem gamal, shapirdami odimaloshna. Então, talvez, só no caso do primogênito, a lei do Behor fala Rabi Shimon essa lei da cabeça e maioria do corpo. Talvez com relação ao consumo, Rabi Shimon vai dizer a Torá proíbe comer um burro, ou proíbe comer um camelo, ou o que seja. Mas é só um animal normal. Se a vaca deu cria algo que parece um burro, mas parece um pouco com a vaca, então talvez Rabi Shimon vai permitir. Ou talvez não faz diferença, talvez Rabi Shimon vai dizer é proibido comer esse animal que parece um burro, a não ser que tenha cabeça e maioria do corpo que parece com a espécie da vaca. Então essa é a dúvida. O que Rabi Shimon vai dizer com relação ao consumo? Será que também tem essa lei da cabeça e maioria do corpo? Ou será que se o filhote parece um pouco com a espécie da mãe já é suficiente? Tashma uma prova. Beimat teura sheada min beimat mea. Asur beachila. Nesse caso, um animal kasher, como uma vaca, deu cria a um animal que parece um burro. Falar a Sabreta como Rabi Shimon, é proibido comer esse animal. Vendomero shover ubole imo, chayave bechura. Aí fala a Braita, se a cabeça e a maioria do corpo do filhote parece com a espécie da mãe, kasher, então tem a lei do primogênito. Se é primogênito, é dado ao coen. Então, essa breta menciona a lei do consumo e a lei do primogênito. Parece, agora entendeu agora, que as duas leis têm os mesmos parâmetros. Então, Shmamina, Lachilá, Name Bai, Rabi Shimon, Roshó, Virubó. Então, seguindo esse raciocínio, Rabi Shimon vai dizer tanto com relação ao consumo, quanto com relação ao primogênito, se o filhote tem a cabeça e a maioria do corpo, como a mãe, aí tem a lei do primogênito, aí é cachê, senão não. Então, seria uma prova, uma lo, não tem prova, lebechora davka. Pode ser que a Breta veio dizer a lei da, do consumo e a lei do primogênito, mas tem parâmetros diferentes. Pode ser que com relação ao primogênito, tem a lei que se o filhote tem a cabeça e maioria do corpo como a vaca, aí tem a lei do primogênito. Se não, não. Já com relação ao consumo, pode ser que tem outro parâmetro, outro critério, que se esse burro parece um pouco com a vaca, já é permitido. Então não tem prova. Mas dei kaname, parece como a gente acabou de falar, de kashavka leachila, vekam leabechorá. A Breda começa falando a lei do consumo. E aí quando menciona a cabeça e a maioria do corpo, muda de assunto. Passa para a lei do primogênito. Então, Shema Minah, lebechorá ou debai Rabi Shimon, roshó verubó. Aval leachila, alô? Então, aparentemente, você vê da Breda, também para responder essa questão. Que fala Rabi Shimon, se digamos a vaca deu criar algo que parece um burro, tem a cabeça e a maioria do corpo como a vaca, tem a lei do primogênito. Parece que isso é só com relação ao primogênito. Com relação ao consumo, uma vez que a Breta muda de assunto, parece que a lei é outra. Que se esse animal que parece um burro parece um pouco com a vaca, já é suficiente para poder comer. Então isso responde a nossa questão. Não tem prova. Pode ser que Rabi Shimon vai dizer a mesma coisa com relação ao consumo. Tem a lei da cabeça e a maioria do corpo. O motivo que a Breta menciona a lei do primogênito sobre essa situação da cabeça e a maioria do corpo é por causa de uma novidade especial. Sagrada da Ramina, eu poderia pensar o seguinte: o iluktiv ach bechor shor, ach eu shor, o bechor shor, verotiske leber o shoverubom, adeika kule. Eu poderia falar o seguinte: no caso do bechor, a Torá diz, o primogênito se associa com a mãe. Então eu poderia falar, somente se o primogênito é igual à espécie da mãe, 100% igual, aí tem a lei do primogênito. Isso que eu poderia pensar, uma vez que a Torá associa entre o primogênito e a mãe. Então não seria suficiente que tenha a cabeça e a maioria do corpo só parecido com a mãe. Fala a Braita que sim. Cabeça e maioria do corpo como a espécie da mãe é suficiente. Essa é uma novidade especial no caso do primogênito. Então falando, né, pode ser que por isso a Breda menciona essa lei da cabeça e maioria do corpo com relação ao primogênito, porque lá temos uma novidade especial. Mesmo que a Torá associe entre a mãe e o filhote, eu poderia pensar que tem que ser 100% igual para ter a lei do Bechor. Fala a Breda que não. Cabeça e maioria do corpo é suficiente. Mas pode ser que a mesma lei de cabeça e maioria do corpo existe com relação ao consumo. Então, não tem prova para nenhum dos lados. Podemos dizer que existe uma diferença da lei do consumo e primogênito, pode ser que tenha a mesma lei. Prova ainda não tem. Então, tashma uma outra tentativa de prova. Ahedze lotehelu imaleagirá uma mefilessa parsa. Então, essa breda é como Rabi Shimon. Que se um animal kasher dá cria a um animal que parece não kasher, como a vaca deu cria a algo que parece um burro, o filhote é proibido. Zeia ta'ochel, aval ta'ochel haba besiman echad, mas fala Braita, se o filhote parece um burro com a mãe, você pode comer. Veze zeia haba besiman echad, em qual caso isso se aplica? Também anulad minataor, veiburo minataor. Então, essa é a opinião de Rabi Yehoshua. Se, digamos, uma vaca cruzou com um boi, dois animais puros, e a vaca deu cria a um animal que parece impuro, mas parece um pouco com a espécie da vaca, é permitido comer. E a Rola Filo Iburumina também pergunta a Rabi Yehoshua, será que também se o macho é impuro e cruzou com a fêmea pura, é permitido comer o filhote? Talmud no mar sexa vive seizim. Arte a vive keves vemo kivsa de verebiusho. Fala meu juque, não, a Torá fala no plural. O filhote de carneiros, o filhote de cabras, você pode comer. Então, ela fala no plural, cabras, carneiros, para dizer que o pai e a mãe do filhote têm que ser puros para você poder comer o filhote. Então, fala aí, Yoshua. Então, se uma, digamos, uma vaca cruzou com um boi, dois animais kasher, nasceu um animal que parece não kasher, mas parece um pouco com um bezerro, então é permitido comer. Mas se, digamos, uma vaca cruzou com um animal impuro, nasceu um filhote, é proibido comer. Mesmo que pareça um pouco com a vaca, não é suficiente. Essa é a opinião de Rabi Yoshua. Beleza, meu fala? Beleza. Lo baka tuv le'atir et ha-mutar. Fala, beleza, em outras palavras, já sabemos disso. A Torá não veio permitir o que a gente já sabe que é permitido. Nesse caso de Rabi Yoshua, que o pai e a mãe são puros, e o filhote parece com o bezerro, é permitido comer. Fala, beleza, já sabemos disso. Então, o que o pastor veio permitir? Fala da beleza, ele leu se fala mutar. A Torá veio falar uma novidade. Veizezé, também anular minataor, veiburou minatame. Fala da beleza. Se um animal puro, uma fêmea pura, cruzou com um macho impuro, e nasceu um filhote que parece com a mãe, pura, então é permitido comer. Pergunta da beleza, o eno ela iburou minataor. Talvez você saiba dizer que não. Como Rabi Yoshua, a Torá veio permitir um caso que a mãe e o pai são puros. Então fala para você aqui, não. Tamudomar sexavim veseizim. Me coma como. A Torá fala se, focalizando no animal puro, filhote permitido. Para generalizar, fala, beleza? E permitir também num caso que o pai é impuro, a mãe é pura, o filhote parece com a mãe, é permitido comer. Então, mais discussão entre Rabi Yoshua e Rabi Eliezer. Num caso que a mãe e o pai são puros e o filhote parece com a mãe um pouco, Rabi Yoshua e Rabi Eliezer concordam que é permitido comer. Num caso que a mãe é pura, o pai é impuro e o filhote parece com a mãe, Rabi Yoshua diz que é proibido comer, Rabi Eliezer permite. Então, cara lei também, que Rabi Shimon. Rabi Yoshua sucede como Rabi Shimon. Que se um animal kasher dá cria a um filhote que parece não kasher, o filhote é não kasher. Proibido comer. Então isso vai com o Rabi Yoshua. E Rabi Shimon vai com o Rabi Yoshua. Vê que é amar. Avalatá ochel abab besiman echad. E Rabi Yoshua fala que se esse filhote parece um pouco com a mãe, já é permitido comer. Então se Rabi Yoshua vai com o Rabi Shimon, então podemos responder a opinião de Rabi Shimon. Deve ser que Rabi Shimon também sustenta a mesma coisa, que se dois animais puros cruzaram e nasceu um filhote que parece um pouco com a mãe ou pai, uma espécie pura, é permitido comer, mesmo que pareça também com uma espécie não pura. Não é necessária essa situação de da cabeça e maioria do corpo parecer. Assim, a Gemara tenta resolver a opinião de Rabi Shimon, mas fala que não tem prova. Aí está na Savale Kavate Bechada. O padre é liberado. Prova não tem. Pode ser que Rabi Yoshua concorda parcialmente com o Rabi Shimon, que se um animal kasher dá cria a um animal que parece não kasher, o filhote não é kasher. Pode ser que nesse ponto eles concordam, mas no outro ponto não. Pode ser que Rabi Yoshua diz, se esse filhote parece um pouco com a mãe, pode comer. Pode ser que Rabi Shimon vai discutir e dizer que somente se a cabeça e a maioria do corpo parecem com um animal puro, é permitido comer. Então não tem prova. Vika de Makshi Motiv. Tem uma outra versão dessa sugia. Iburumina também. Mime Abra. Rabi Yoshua disse: se um animal kasher cruzou com um animal não kasher e teve um filhote. Pergunta: como é que isso aconteceu? Como é que isso funcionou? E ela engravidou. Vema Rabi Yoshua Belevi, disse Rabi Yoshua Belevi: Leolam emitaberet lomintmea minataor veloteorá minatame. Disse Rabi Yoshua Belevi: uma fêmea não kasher cruzou com um macho kasher, ou vice-versa, não dá cria. Velo gassá mira daká, velo daká mira gassá. Dois animais, um de porte pesado, como um boi, e um de porte leve, como um carneiro ou cabrito, não dão cria. Não conseguem se reproduzir. Velo bimá mira khayá, velo khayá mira bimá. Um animal doméstico cruza com um animal selvagem, não dá cria. Então, Rusmi Rabi Eliezer Machluktosh, Omrim Chayam Mitaberet Bebema. Tem Rabi Eliezer e aqueles que sustentam como ele, que dizem que uma fêmea selvagem pode engravidar de um macho doméstico. Mas o ponto aqui é que disse Yeshua, um animal puro cruzou com um animal impuro e deram cria. E acabamos de falar, Rabbi Yeshua Berevi disse que isso não funciona. Então, sobre qual caso Rabbi Yeshua se refere? Tamara Birmia de Yabar Mikalut Ben Pará. Fala o caso é o seguinte: uma vaca, caché, cruzou com um boi que não tem casco fendido e deram cria. A fêmea engravidou e nasceu um macho que parece com a mãe, parece com uma espécie de caché, então é permitido comer. Então, veliba de Rabbi Shimon que amar. Então, Rabbi Yeshua vê como Rabbi Shimon, que se o filhote não parece com um animal kasher, mesmo que é filho de um animal kasher, uma vaca deu cria, digamos, a um burro, Rabbi Yeshua vai falar como Rabbi Shimon, que não podemos comer esse animal, esse filhote. Então, Rabbi Yeshua vai como Rabbi Shimon. E Rabbi Yeshua disse que se o filhote parece um pouco com a mãe kasher, é permitido comer. Então deve ser que é a mesma coisa a opinião de Rabbi Shimon. Então isso resolve a nossa questão de antes. Não é necessário que o filhote tenha a cabeça e a maioria do corpo como a mãe. Então, aparentemente, respondemos a questão. Vamos aqui, não. Haitana Savala Kavate Bechada, Upaligale Bechada. A mesma explicação de antes. Pode ser que Rabbi Yeshua concorda em um ponto com Rabbi Shimon, mas pode ser que eles discutem em outro ponto. Pode ser que Rabbi Shimon diz somente se o filhote tem cabeça e maioria do corpo como um animal kasher pode ser comido. E Rabbi Yeshua discute e diz que não, se parece um pouco já é suficiente. Então não tem prova. Então pergunta. Lemimre de Rabbi Eliezer savar zeveze gore mutar de Rabbi Yeshua savar zeveze gore masur. O que a gente viu antes? Uma discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua. O caso era uma fêmea kasher cruzou com um macho não kasher. Disse Rabbi Eliezer, o filhote é kasher. Rabbi Yeshua disse que não. Então, o que disse Rabbi Eliezer? Zeveze gorem mutar. Temos um fator que permite, a mãe kasher. Um fator que proíbe, o pai não kasher, permitimos. Rabbi Yeshua disse que não. Uma vez que temos um fator que proíbe, o pai não kasher, o filhote é proibido. Então, uma discussão se zeveze gorem mutar ou assur. Rabbi Eliezer diz zeveze gorem mutar. Rabbi Yeshua diz assur. Pergunta, vai fashaminaleu. A gente encontra que eles discutem, porém, o oposto. As opiniões trocadas. Qual o caso? Vlá trefá. O animal trefá não pode ser sacrificado. Trefá é um animal que tem um defeito nos órgãos internos. Agora, uma fêmea trefá cruzou com um macho normal e teve um filhote. Como fica ali do filhote? Pode ser sacrificado ou não? Rabbi Eliezer Omer, loi krav gavizbeach. Fala Rabbi Eliezer que não. Rabbi Yeshua Omer, ikrav gavizbeach. Fala Rabbi Yeshua que sim, podemos sacrificar. Então, Rabbi Eliezer diz, zeveze gorem asur. Temos um fator que proíbe, a mãe trefá, um fator que permite, o pai normal, o filhote não pode ser sacrificado. Rabbi Eliezer diz, zeveze gorem asur. Um fator que proíbe, já proíbe. E Rabbi Yeshua diz que pode ser sacrificado, que zeveze gorem mutar. E antes a gente disse que as opiniões eram o oposto. Então é uma contradição. Explicando. Be'ama savar Rabbi Eliezer, zeveze gorem asur. De modo geral, Rabbi Eliezer diz, zeveze gorem asur. Como no caso da trevá, um fator proíbe, um fator permite, é proibido. Então, como disse Rabbi Eliezer, uma fêmea trefá cruzou com um macho normal, o filhote não pode ser sacrificado como a mãe. Então, Veshaneacha, já no caso de antes, é diferente. O caso de antes era como a gente viu. Um animal kasher, uma fêmea kasher, cruzou com um macho não kasher, fala Rabbi Eliezer, o filhote pode ser comido. Por quê? Denkenichtov kram, seksavim veizi. Sevese lamali, shmamina semikolmakom. Fala Rabbi Eliezer, a Torá diz seksavim seizim. Se se refere ao animal permitido. A Torá fala outra vez, o animal é permitido. Se. Essa segunda vez está sobrando, ele fala seksavim veizim. Então fala Rabbi Eliezer, a Torá veio falar se outra vez para facilitar mais a lei e dizer que nesse caso temos a fêmea kasher, o macho não kasher, o filhote é kasher. Aqui é diferente do que a lei da trefá, que é uma gzerat katuv, um passuk sobre isso. Rabbi Yeshua vai falar o seguinte: Be'ama zeveze gorem mutar. De modo geral, temos um fator que proíbe, um fator que permite, permitimos, como no caso da trefá. O filhote pode ser sacrificado, porque o pai é um animal normal, não é trefá e pode ser sacrificado. Beacha, mas aqui no caso do consumo do filhote, se é kasher ou não, em que lichtov kra, kesev ez, ksavim ezim lamali, a Torá poderia falar se kesev ou se ez, já íamos entender. Filhote de uma cabra, filhote de uma ovelha. Por que o Torá fala no plural? Carneiros, filhote de carneiros, filhote de cabras. Por que no plural? Fala o Torá que o pai e a mãe têm que ser kasher para que o filhote possa ser comido. Então fala o Torá que é diferente. No caso da trefá, se o pai é normal, o filhote pode ser sacrificado. Mas aqui a Torá fala no plural, no caso do consumo, se é podemos comer ou não podemos comer. A Torá fala kvasim, seizim, para dizer que os dois, o pai e a mãe, têm que ser kasher para que o filhote possa ser comido. Tashma, agora voltando ao que disse Rabi Shimon, a questão de antes. Rabi Shimon disse, digamos uma vaca, deu cria um filhote primogênito que parece um burro. Disse Rabi Shimon, se esse burro tem a cabeça e a maioria do corpo como a vaca, tem a lei do primogênito. A questão é com relação ao consumo. Quando é que a gente pode comer esse burro? Será que se esse burro parece um pouco com a vaca, já é suficiente para que a gente possa comer? Ou será que também com relação ao consumo, o Rabi Shimon vai dizer que depende da cabeça e maioria do corpo? Tashma o Adabrão. Rabi Shimon Omer fala, Rabi Shimon, gamal gamal, shnei peame. A Torá diz duas vezes, não como camelo, não como camelo. Então fala, Rabi Shimon, echad gamal anulad mina gamal, echad gamal anulad mina pará. Um caso é um camelo normal, um camelo, filho de um camelo, não coma. O outro caso é um camelo que nasceu de um animal kasher, como uma vaca. Nasceu um filhote que parece um camelo. Então o Torá fala, Torá, não coma. Vem para o chover o bodo meleimó, mutar berrilá. Fala, Bishmon, claramente, se esse camelo, filhote de uma vaca, tem a cabeça e a maioria do corpo como a vaca, pode comer. Então, sei claramente daqui, Rabi Shimon diz a lei da cabeça e a lei do corpo, tanto com relação à lei do primogênito, quanto com relação à lei do consumo. Isso resolve a nossa questão. Sheutzei mina tamet tamet, bau minei mirav sheshet. Perguntaram para Rav Sheshet. Meraglaim shel chamor mal. Será que a gente pode beber urina de burro? Por que eles não perguntam sobre urina de cavalo, urina de camelo? Por que não? Por que justamente de burro? Então explica. Eles não tinham pergunta sobre a urina do cavalo ou do camelo, porque a urina é transparente, como a água. Essa urina transparente é como água. Água entrou no corpo, água saiu, dá no mesmo. Que camibalo de chamor, daquiri, vidamo le chalav. A questão é com relação à urina do burro. A urina do burro é opaca, é escura. Então, mai migufe camimatsitze, veasiri, odima maiaul, maianafuk. Mai daquiri, habla de bisrao. A questão é, será que a urina do burro também pode ser bebida? É como água que entrou e saiu e recebeu uma certa coloração dentro do corpo do animal? Ou será que essa urina do burro, por ser escura, tem a mesma lei do que o leite da burra? O leite da burra é proibido. Talvez não podemos também beber urina de burro. É como se fosse o leite, porque se transformou em algo opaco como o leite. Essa é a questão. Será que é como água ou como leite? Maneira xexe tanitua, xeotse mina tamê tamê, ויוצא מן הטהור, טהור, מי טמא לא כאמר, אלא מן הטמא, ויראמוס הפאז'נה, והנינם ממין הזה טמאו, כבר הששת הוא סגין, שדלוס המשטר כאילו תסקריטו, וכיסאי דו אימפורו, אין פורו, וכיסאי דו פורו, אה פורו. המשטר לא מפעל עשו מי טמא, פעלה מן הטמא, מן המג'יקה אספסי. Então, a urina do burro é opaca como uma outra espécie impura, como o leite do burro. Então, falar a xexa da urina do burro é proibida. Vem cá, Daniel, tem uma outra versão dessa sugiá. דסוסים מוגמלים לא קמים בעלו, דלו שעתו אינש. מוסד אז נאום פרנותנו פרף ששת, סוברי האורינה דו קבלו, האורינה דו קמלו, מזמו כסם הנימאיז אימפורוס, אז נאום פרנותנו. סביום כרה פרמיצ'ידו בבא. פורקה, a urina do cavalo e do camelo não são bebidas, normalmente não são consideradas como algo que as pessoas bebem. Então não está na categoria de um alimento. Kasher e não kasher, o que pode ser consumido, o que não pode ser consumido, são leis sobre alimentos. Fala, Agmará, urina de cavalo, urina de camelo que não são consumidas por ninguém, não são alimentos, então é permitido consumir. Como se a pessoa come unha de um animal não kasher. A unha não é não kasher. A unha não é um alimento. Assim também a urina de cavalo e camelo não são alimentos. Então, não tem a lei de não kasher. Kikamibai de hamor. A questão é sobre a urina do burro. Deixato inchi, o malo le arcuna. Pessoas bebem, fala a urina de burro, porque faz bem para a saúde. É comum, ajuda para alguns problemas de saúde. Então as pessoas bebem. A questão é, será que é kasher ou não é kasher? É como água ou como leite? Amar Rav Sheshet, falou Rav Sheshet, Tanitua ayotze min atame tame, ayotze min ataor taor, danenam mitame kato. Falou Rav Sheshet da nossa Mishnah, o que sai do corpo do impuro é impuro. A urina do burro sai do corpo do impuro, então é proibido. Meitve pergunta. E plimá amru dvash dvorim mutara. Por que os sábios disseram que podemos comer mel de abelhas? O mel também sai da abelha, e a abelha é algo impuro. A abelha é um inseto que a gente não pode comer, então por que a gente pode comer mel? Então me preencha uma reflexão do Tano Legufá, vem me matou do Tano Legufá. Então fala, Braita, o mel é algo que é produzido pela abelha, é verdade, mas não tem nenhuma parte do corpo da abelha no mel. Então não é como abelha. A abelha não é kasher, mas o mel é kasher, porque o mel não tem nada do corpo da partes do corpo da abelha, então é kasher. A pergunta é que a urina do burro também não tem partes do corpo do burro que saem com a urina. Então, por que falar no chat que a gente não pode beber urina de burro? Então, explica o Demar que é Rabbi Yaakov. Rav Sheshet vai como Rabbi Yaakov, que diz o quê? Demar Duvshar Rahman Asharia. Fala Rabbi Yaakov, em essência, o mel da abelha deveria ser proibido, porque sai do corpo do animal impuro. Mas a Torá permite, a Torá inovou uma permissão do mel. Detanya de comer com fala de comer na braita. Anchet ze tochilu mikol sheretz ha'ov. Ze ata ochel ve ata ochel sheretz ha'ov também. A Torá diz que você pode comer gafanhotos, mas outros insetos que voam, você não pode comer. A pergunta, sheretz ha'ov também beedekti. Não pode ser que isso que o pastor veio dizer, que já sabemos disso. Já sabemos que a gente não pode comer insetos que voam. Ela sheretz ha'ov tameh ia ta'ohel, aval ta'ohel ha'ov tameh ma'shritz. Então fala, Beacol, que também diz o seguinte. Você pode comer gafanhotos. Você não pode comer outros insetos que voam. Já sabemos disso. Então a novidade tem que ser mais. Você não pode comer outros insetos que voam, como a abelha, mas você pode comer o mel da abelha. Então fala bem como uma novidade do Passuk, que é permitido comer mel, senão a gente não poderia comer. Assim fala bem como. Será que é permitido comer o mel de outros insetos? Amartlo, fala bem como que não. A Torá permite o mel da abelha, não o mel dos outros insetos. Pergunta Maraita, Rabot, Dvorim, Oleotzi, Agazim, Vatzirim. Por que pergunta Agmará? Porque essa diferença são marbe ani dvash dvorim shem lo shem levai. O motze ani dvash agazim v'atzirim shesh lo shem levai. Fala Bekov. Quando a Torá permite o mel normal, o mel que é chamado de mel. Esse é o mel de abelha, o mel clássico. Isso que é permitido. Mel de outros insetos não é mel, só mel. É mel de alguma coisa, mel desse bicho, mel do outro bicho. Quando a Torá permite o mel, é uma novidade, permite só o que é chamado de mel. É o mel da abelha, é o mel normal, não o mel de outros insetos. Então, Rav Sheshet vai dizer a mesma coisa que Rabbi Yaakov. Em essência, não poderíamos comer mel, porque provém de um animal impuro. A Torá permite o mel. Mas fala Shesh, é proibido beber a urina do burro. A Torá não permite isso. Não tem nenhum passo que permite isso. Então isso continua proibido. Porque sai do animal impuro. Então, que mais as da Adetânia? Como qual a opinião vai essa Braita? Dvash Gazim Vatzerim Taor, o Mutar Bechila. Fala Braita que qualquer mel é permitido ao consumo. Também mel de outros insetos é permitido. Então, como qual a opinião vai isso? De Loki Rabiakov. Não vai como Rabiakov. Rabiakov diz que somente o mel de abelha é permitido. A lei é como essa Braita, aparentemente, que é permitido consumir qualquer mel. Então, a Braita também diz Taor. Sabemos que um alimento é vulnerável a se impurificar. Um alimento recebe tomato halim, se encosta em algo impuro. Fala, Breita, o mel de outros insetos não é considerado como um alimento por si só. Se encosta em algo impuro, não se impurifica. Então, alma bai makshavah, o que se vê daqui? Que a gente pode comer o mel de outros insetos. Mas, normalmente não se come, então... Uma vez que normalmente não se come esse mel não está na categoria de um alimento, então não recebe nenhuma impureza. Mas se a pessoa diz que vai comer, ele tem mel de outro bicho, outro inseto, diz que vai comer, designa isso para o consumo, então ele classificou esse mel como um alimento. Então agora, esse mel dele é vulnerável a se impurificar. Taran, como fala a Breda também. Dvash bekavarton, metamet umato halim, shlovi makshava. O mel da abelha é um alimento por si só. Não tem que ser designado a ser um alimento. Então, recebe tomato halim, se encosta em algo impuro, se impurifica a impureza dos alimentos. Mas só o mel da abelha, o mel de outros insetos, por si só não é visto como um alimento, não recebe nenhuma impureza, a não ser que a pessoa designe. Continua. Halide achmurta. Savora banana neima beinino, beassira. Os sábios viram a corça. Saía do ventre da corça bolinhas. E eles não sabiam o que eram essas bolinhas. Acharam que era everminahai, partes do corpo da corça que saíam do ventre dela. Então queriam proibir por everminahai, como é proibido comer partes de um animal vivo. Acharam que era proibido comer essas bolinhas. Amara safra, zara de ailau, de azi batra yalta, vai de derachmash tsar. Explicar a safra é o seguinte: essas bolinhas que saem do ventre da corça não são everminahai, não são partes do corpo da corça. O que acontece é que o carneiro ele quer cruzar com uma ovelha. No caso de um carneiro adulto, ele tem um problema. A ovelha adulta tem o ventre estreito e não aceita com facilidade cruzar com o carneiro. Então o carneiro, que quer cruzar, ele procura uma corça e cruza com a corça. Uma vez que ele tem que esperar para cruzar, então o sêmen do carneiro se seca um pouco. E essas bolinhas se formam. Isso que sai do ventre da corça. Então não são órgãos da corça, é verminahai. Então não é proibido por isso. Amaravuna faravuna. Oraba keneged panav shel chamor mutar. Faravuna. A placenta do burro ou de outro animal não kasher pode ser comida. Placenta não é parte da carne, então... A placenta é algo à parte, não é parte da carne do animal. É algo que o corpo produz, não é carne não kasher. Tem uma breda que apoia a sua opinião. Ora ba keneged panav shel adam, ben chai ben met taor. Fala Braita, a placenta do ser humano não transmite a impureza do falecido. Mesmo se o bebê, lo aleno, não sobreviveu no parto, a placenta não transmite a impureza do falecido. Então, mai lav, ben uchai, ben mochaia, ben umet, ben mometa. O que parece da Braita? Tanto se o bebê e a mãe sobreviveram ao parto, a placenta não transmite nenhuma impureza. Tanto se o bebê e a mãe não sobreviveram o parto, a placenta não transmite a impureza. A Breda diz, Berchai Bermet. Então, se vê como Ravuna, a placenta não é considerada como parte do corpo do falecido e não transmite a impureza do falecido. Malu não tem prova. Benuchai Bermometa. Benumet Bermochai. pode ser que a Breta Bíblia, tanto se está vivo ou se faleceu, é um deles. Ou seja, tanto se a mãe está viva e o bebê não sobreviveu, ou se a mãe não sobreviveu ao parto e o bebê sim. Talvez nesse caso, fala a Breta, a placenta não transmite impureza. Mas talvez um caso que também a mãe, também o bebê não sobreviveram ao parto, a placenta transmite a impureza do falecido. Ou seja, talvez a placenta, sim, parte do corpo, como uma carne, mas é também da mãe, também do bebê. E se os dois faleceram, a placenta transmite a impureza do falecido. Então, talvez é isso que a Breda veio dizer. Que talvez é assim como carne. No Betânia, falou a Arafisa aqui, não. Benu chai beimu chaya, benu medu imu meta. Disse a Breda claramente. Tanto se o bebê está vivo e a mãe também, ou se os dois faleceram no parto, a placenta não é carne, não é carne do falecido e não transmite tumat met. Então fala algum Itânia, Tânia, se isso fala Breta, então está dito, uma prova daqui. Isso fala Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto de algo que sai de um animal puro, mas a gente vai ver um caso que é proibido comer. Vamos ver isso com muito mais tempo, pessoal. Obrigado, Nair. Amém, amém.